Dois dedos de conversa.
Hoje, na tarde da RDP Internacional, vamos conhecer um projeto que devia ser amplamente divulgado por todos os lados, por todos os meios de comunicação. Chama-se Psi-Quarantene 10. Ao telefone temos a coordenadora deste projeto, Ivone Patrão, que se junta à tarde da RDP Internacional. Seja bem-vinda à nossa emissão. Explique-me lá o que é o Psi-Quarantene 10.
Caro Miguel, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. O Psi-Quarantene surgiu no primeiro dia que o nosso presidente, professor Marcelo Rebelo de Sousa, decidiu decretar o estado de emergência nacional e logo 10 psicólogos e alunos de psicologia, estagiários, portanto uma equipa de 10, resolvemos arregaçar as mangas e pôr mãos à obra e dizer: estamos aqui, estamos disponíveis para fazer acompanhamento psicológico a quem necessitar, pelo impacto que a pandemia e naquela altura o quarentena, não é, que a quarentena fosse causar. Claramente que ao longo dos dias fomos percebendo que não seria um projeto para uma semana, duas semanas, dois dias, três dias, seria um projeto para algum tempo e cá estamos, já fizemos um ano de projeto, temos atendido centenas de pessoas em consulta online, em e-mail, mensagens, temos várias mensagens que vamos colocando nas nossas redes sociais e, para além disso, temos um rigor científico. Portanto, temos feito estudos e temos suportado toda a nossa investigação com base nesses estudos, nessa evidência científica, e um deles é, e de acordo com as orientações da OMS, este estudo sobre a fadiga pandémica nos portugueses. E percebemos que cerca de 80% de uma amostra de quase 2 mil portugueses que entrevistámos estão em fadiga pandémica. Claramente que estamos num fim de um terceiro confinamento e já muito cansados e com sintomatologia ansiosa e depressiva e com muitos impactos que temos vindo a sofrer no nosso emprego, nas questões da escola online e da família, e percebemos que há de facto um desgaste na saúde mental dos nossos portugueses e claramente também em todos aqueles que nos ouvem, que não estão em Portugal e que nós também atendemos. É curioso dizer também isto, temos alguns portugueses que estão noutras comunidades espalhadas pelo mundo, que também vamos atendendo e que percebemos que não estão bem e que tentamos dar o nosso melhor auxílio.
Vamos olhar para a gente pontapé de saída disto. Ouviram a implantação do primeiro estado de emergência e a Ivone desata a ligar aos seus colegas de trabalho, é isso?
Faço parte do ISPA, Instituto Universitário, felizmente uma entidade do ensino superior. Temos a sorte de termos alguns colegas a trabalharmos em conjunto, a equipa, na investigação e no acompanhamento de pacientes, e de também termos alunos de 5º ano, estagiários de psicologia, que rapidamente se juntaram, neste caso de psicologia da saúde, que já tinham experiência a trabalhar em hospital, em centros de saúde e em outras instituições, e que rapidamente se juntaram e fizemos uma equipa para, naquele primeiro dia em que o professor Marcelo decretou o estado de emergência nacional, estarmos disponíveis para atender e para responder a todas as dúvidas que as pessoas fossem tendo. Claramente que, num primeiro momento, tínhamos muitas dúvidas por escrito e perguntas simples. Fomos sempre fazendo uma divulgação, no fundo, psicoeducativa, de como é que deve estar, como é que deve ajustar o seu dia, as suas rotinas. E depois, até na altura do primeiro confinamento, fomos avaliando semana a semana como é que estavam os portugueses. E semana a semana fomos publicando resultados científicos. E percebemos que de semana a semana, no mês de março e de abril, as situações se iam agudizando. E fomos disponibilizando consulta de psicologia online, o que foi muito útil para muitas das pessoas que foram perdendo pessoas por Covid, que foram as questões aqui do luto e da perda, que foram perdendo os seus empregos e que tinham outras situações a decorrer até na sua vida, que o Covid veio impactar e que precisavam de ser ouvidas e acompanhadas e de uma ajuda especializada. Uhum. Não quer dizer que todos nós precisemos dessa ajuda, mas quem efetivamente precisa, fomos uma ajuda muito útil e, como sabemos, não havia disponibilidade das pessoas saírem de casa e ir rapidamente ao psicólogo. Portanto, foi o possível e foi muito útil para muitas pessoas que nos foram agradecendo depois também nas redes sociais e criou-se aqui uma comunidade muito interessante de apoio psicossocial.
Quem é que pretendem ajudar, no fundo?
Nós pretendemos ajudar todas as pessoas que não conseguem aceder a uma consulta de psicologia, estando em Portugal ou fora de Portugal, e que sejam portugueses, no fundo, e que falem português, e que, não conseguindo chegar à ajuda, que nos peçam ajuda diretamente por e-mail ou marcando consulta diretamente nas redes sociais, porque nós temos um calendário que disponibiliza diretamente logo o dia e a hora da consulta e com quem é que vão ter consulta. E mais do que isso, todas aquelas pessoas que sentem um impacto do contexto pandémico nas suas vidas. Claramente que não somos um projeto para fazer desenvolvimento psicossocial ou uma psicoterapia, mas sim para atender em momentos de gestão de crise neste impacto que o contexto pandémico trouxe na vida de todos nós. Uhum. Sintam-se à vontade, no fundo, para nos contactarem.
Já lá vamos às moradas e essas coisas. Para já, explique-me lá que género de problemas surgem nas consultas.
Temos diversas situações. A perda de emprego e a falta de rendimento, como sabemos, as questões financeiras impactam muito na saúde mental e na gestão diária das pessoas e do contexto familiar. As dificuldades com a escola online, as situações de ajustamento à perda, sem se conseguirem despedir dos familiares que faleceram. Muitas vezes são vítimas de Covid-19 que têm depois todas as patologias associadas ao Covid-19, outras são situações de doença que já era prolongada, que não têm a ver com o Covid-19, mas que depois não permitiu uma despedida daquela pessoa que já tinha uma situação, uma doença crónica, uma situação a resolver. Portanto, temos situações também de escola online, não só dos mais pequenos, mas também dos mais velhos, dos universitários. E toda esta questão, isto é comum em todas as situações, a questão da socialização. Sim. De não aguentarem mais não estarem próximos de pessoas, uhum. De não conseguirem lidar com este afastamento, com este distanciamento físico. Mas isto nós percebemos, não é? Porque o nosso cérebro, já de estudos anteriores já tínhamos percebido, o nosso cérebro tem este input. Nós somos animais sociais e precisamos de uns dos outros e precisamos do toque, do olhar, do abraço, do cheiro, do beijinho. E não tendo liberdade para fazer isso, sabendo estas restrições todas, há muitas pessoas que ficam com muita dificuldade e ansiosas e mais entristecidas e procuram ajuda.
Li, entretanto, que grande parte, houve muitos casais que também não resistiram à pressão de estar muito tempo juntos e alguns casamentos foram-se dissolvendo. Isto é verdade ou é mito?
É verdade. O nosso primeiro estudo que fizemos no confinamento, tínhamos uma amostra de cerca de 1.700 portugueses e cerca de, entre os 30% e 40% dessa amostra apontaram maior número de conflitos familiares. E é muito interessante perceber que as pessoas estavam num registro onde se viam muitas vezes mais ao fim de semana ou mais ao fim do dia e passaram para um registro completamente oposto, de estarem 24 horas sobre 24 horas juntas, a trabalhar no mesmo espaço, a conviver no mesmo espaço, a fazer refeições, a decidir tudo no mesmo espaço. E provavelmente há aqui relações que já tinham algum conflito que se intensificaram e outras que não tinham zona de conflito que acabaram por estas pequenas coisas do dia-a-dia, que se tornaram, no fundo, mais frequentes, porque havia mais contacto, haver também mais conflito. Uhum. E, sobretudo, aquelas pessoas que não estão tão habituadas a gerir conflitos e que não têm tantas estratégias para o fazer. Uhum. Portanto, sentiram-se aflitas, não é? Agora, como é que eu vou lidar com isto? Estou a sufocar. E é muito importante, independentemente do contexto pandémico, é muito importante haver time-out. Que as pessoas possam ter tempo para si, ter tempo para a relação, ter tempo para trabalhar, haver diferentes tempos para as coisas e time-out de algumas áreas da sua vida, não é? Uhum. Sobretudo quando há aqui uma zona de conflito para as pessoas sossegarem e refletirem e perceberem qual é que é o melhor caminho a seguir, daí para a frente. Uhum. E isto não aconteceu no contexto pandémico, tanto no primeiro confinamento como neste segundo confinamento meio parcial, não é? Que era só aos fins de semana. E este terceiro confinamento total, que foi muito mais longo que o outro, e depois temos que perceber que há aqui um fator de tempo. Isto já estamos assim há um ano.
Sim.
Portanto, ainda não começámos nessa linha de investigação, mas iremos começar agora de seguida. Poderemos começar a desenvolver aqui já uma linha de stress pós-traumático.
Diga-me uma coisa, pessoas... até que ponto é que o isolamento pode mexer, no fundo, com as nossas emoções?
Pode, claramente. Aliás, nós temos isso no primeiro confinamento provado e agora neste também. As questões da fadiga pandémica nos dizem que as pessoas ficam muito mais... que as emoções, digamos assim, à flor da pele, não é?
Uhum.
Com muito mais dificuldade de as controlar e com muito mais dificuldade de as gerir. E temos que olhar para quem já tinha alguma vulnerabilidade psicológica pré-Covid e que claramente este contexto pandémico não veio ajudar. veio piorar esse tipo de situações. E às vezes aquelas situações que estão ali meio camufladas, tanto no âmbito familiar como do ponto de vista pessoal, que a pessoa estava a tentar gerir sem pôr muito cá para fora, acaba por contexto pandémico ser a tampa que abre, não é?
Claro.
E que de repente põe cá para fora tudo isso. Para algumas pessoas é um fator de surpresa. Ah, esta pessoa tão calma e agora está tão acelerada e está tão entristecida, não é? Portanto, podemos ter aqui questões mais da ansiedade ou mais da tristeza. E claramente que o contexto pandémico colocou isso a nu. É um desafio para todos nós. Não é um desafio só para as pessoas que têm maior vulnerabilidade ou que têm esta ou aquela característica de personalidade.
Claro.
É para todos nós e arrastado no tempo, mais vai ser.
Uhum. Como é que decorrem as consultas?
As consultas decorrem, de facto, com bastante afluência. Eu posso dizer que o mês de janeiro...
Como é que é? Online?
Decorrem online. Portanto, nós, nas nossas páginas, tanto do Facebook como do Instagram. É simples, é psiquarentena no Facebook e no Instagram, é exatamente assim. Psiquarentena 10 no fim, escrito com número, não é? O número 10. Psicologia, não é? Quarentena de quarentena e 10 no fim. Pode aceder ao Calendly, que é uma aplicação, no fundo, que está associada, e pode logo escolher o dia e a hora da consulta. Uhum. Rapidamente e facilmente a pessoa consegue ter acesso a uma consulta.
Porquê é que batizaram este projeto de PsiQuarentena10?
No fundo, acabámos por nos reunir 10 e, na altura, o termo mais utilizado era quarentena, não é? PsiQuarentena10. E hoje em dia até não é um termo muito adequado, porque o que nós fizemos foi um confinamento, não foi uma quarentena, mas foi assim que surgiu rapidamente. E até porque urgia dar-lhe um nome e começar a arregaçar as mangas e estar no ativo. Portanto, não nos preocupámos tanto pelo nome e pelo marketing associado ao nome, mas sim por pormos mãos à obra.
Pretendem continuar a fazer este trabalho mesmo depois da pandemia?
Sim, nós na altura, aliás, a definição do projeto está assim. Nós somos um projeto de apoio psicossocial durante e após a quarentena, exatamente porque somos psicólogos e percebemos que após um acontecimento traumático ou negativo ou impactante, sabemos que depois há um tempo de rescaldo e é importante ficar a acompanhar situações no rescaldo. Quando já todos estivermos vacinados e quando já todos pudermos estar mais uns com os outros e mais tranquilamente, há claramente um tempo de rescaldo.
Uhum.
E que são situações que vão continuar a merecer a nossa atenção. Aliás, nós fomos alvo de um prémio de boas práticas pela Ordem dos Psicólogos, exatamente por toda a inovação e por todo o desenvolvimento rápido que tivemos. Ficámos muito contentes e muito agradecidos à própria Ordem por essa valorização. Mas, no fundo, o que nos interessa é chegar exatamente às pessoas e poder ajudar.
Uhum.
Agora, durante o contexto da pandemia e após, no rescaldo.
Quanto tempo pode levar um tratamento emocional?
Nós, no fundo, somos caracterizados por uma intervenção na crise, não é? Nós não vamos fazer psicoterapia e acompanhar as pessoas durante anos. Portanto, temos situações que são acompanhadas em 10 consultas, 12 consultas, outras situações que são em 6 consultas, portanto... Mas estas consultas podem durar algum tempo, não é? Durante o tempo. Tem a ver caso com caso e situações. Muitas delas também temos encaminhado para situações mais locais. Muitas vezes as pessoas até tinham outros recursos e estão mesmo ali à mão de semear e não sabiam como os utilizarmos. Portanto, nós também somos muito mobilizadores de recursos locais que as pessoas possam ter e que não os conheçam. E esses são muito importantes porque aquele recurso que também dá o olho no olho, não é? E que está ali, que dá o abraço, também é muito importante.
Uhum.
Porque as consultas online são, de facto, excepcionais neste contexto de pandemia, mas nós psicólogos não fazíamos consultas online, fazíamos consultas face a face, não é?
Claro.
E essas são muito importantes.
Até vocês tiveram que se adaptar à nova vida, não é? No fundo, não é?
Exatamente. Muito por bom. Acaso nós tínhamos já uma área de intervenção que é a ciberpsicologia e o ISPA tinha já uma cadeira onde eu faço parte também, leciono, de ciberpsicologia e este era um tema que já tínhamos vindo a investigar. Como, em situações que não podemos estar com o paciente, podermos adaptar a uma consulta online. Por acaso já tínhamos todo este know-how e esta experiência desenvolvida e pudemos rapidamente colocar em prática.
Mas
foi um desafio para todos nós.
Do ponto de vista prático, a Ivone está sentada numa secretária e está a falar como se fosse uma consulta normal, é isso?
Exatamente, com o computador à frente.
Ok, muito bem. Diga-me uma coisa, quanto tempo acha que vai demorar até recuperarmos emocionalmente esta pandemia?
Eu não consigo fazer essas previsões, mas sei perfeitamente de outros acontecimentos de vida negativos que as pessoas passam, que temos muitas vezes uma fase de rescaldo. E se pensarmos, por exemplo, na situação do cancro, que as pessoas até muitas vezes até conseguem ultrapassar por uma situação de cancro com os tratamentos entre um ano e meio, que é o tempo que já levamos de pandemia, e muitas vezes até conseguem desenvolver estratégias para lidar com... Sabemos que a entrada na fase da sobrevivência é muitas vezes aí que as pessoas com cancro precisam de ajuda e depois têm ajuda por mais um ano e meio. Portanto, eu calculo, estou a dar este exemplo, ficávamos aqui à tarde a dar outros exemplos de outras situações, mas só pegando neste exemplo, calculo que após isto passar, nós vamos ter pelo menos mais um ano e meio de rescaldo, se não mais, a seguir a esta situação de contexto pandémico. E não sabemos, não é? Não sabemos quando é que é isto vai passar, não é? Quando claro. Estamos todos vacinados, quando estamos todos imunizados, como é que é? Qual é que é o dia zero que vamos contar a partir de agora? Isto já passou.
Muito bem. Qual a importância, na sua perspectiva, do toque?
É absolutamente importante. Aliás, nós já tínhamos tido, nós, quando eu digo nós, a equipa de investigação de um outro projeto que é o Geração Cordão, que fala sobre as questões dos comportamentos online, já tínhamos tido uma investigação em 2018, publicada numa revista internacional científica, que dizia que as pessoas dependentes das redes sociais são aquelas que depois nos dizem que não estão bem. E quando perguntamos, então, mas o que é que sente falta? Sinto falta do toque, de estar com as pessoas, ou seja, desenvolvem relações nas redes sociais e numa primeira linha, muitas vezes, sentem a sua timidez derrubada e conseguem, no fundo, não é, pelas redes sociais sentirem que têm alguma proximidade, mas depois sentem a falta do abraço, do toque, de olhar nos olhos, e disseram-nos isso. É uma das conclusões do estudo. É que muito bom estarmos nas redes sociais, muito bom derrubarmos esta primeira barreira, mas depois falta mais qualquer coisa. Portanto, aqui o contexto pandémico veio trazer o mundo online como uma das ferramentas essenciais para estarmos uns com os outros, mas claramente que nós precisamos do toque e estarmos efetivamente uns com os outros.
Pois eu faço entrevistas todos os dias, há um ano que faço via WhatsApp. Bom, aquilo que lhe proponho agora é uma partida
pois
de ping-pong.
Pois eu compreendo, Miguel.
É uma partida de ping-pong.
Compreendo.
Que vou-lhe dar duas possibilidades, a Ivone escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. Vamos jogar?
Vamos a isso, vamos embora, gosto de jogar.
A dar aulas ou em consulta?
Em consulta.
Doentes ou clientes?
Sempre clientes.
Com ou sem drogas?
Sem drogas, vá.
Os alunos da primeira ou da última fila?
Ah, eu gosto dos alunos da última fila. São muito desafiantes.
Consultas online ou presenciais?
Eu diria, vou ter que escolher aí uma terceira. Porque podemos fazer online, presenciais, podemos fazer de forma mista. Umas vezes online, outras vezes presenciais. Ficou provado com este contexto pandémico que isso é possível. E que nós conseguimos ajudar as pessoas.
Consultas no divã ou numa secretária?
No sofá bem confortável.
Cuidar dos afetos ou dos traumas?
Cuidar sempre dos afetos. Nós temos que cuidar muito dos nossos afetos.
Reconhecimento do público ou dos clientes?
Conhecimento. Eu não procuro isso, mas sim, dos clientes. Sim.
Costa ou rio?
Eu gosto sempre de olhar para o mar, portanto pode ser rio.
Ping ou pong?
Ping.
Muito bem. Bom, vamos lá só repetir como é que se chega facilmente a este projeto. Alguém que nos esteja a ouvir precise ansiosamente de ajuda.
Sejam bem-vindos, nós somos o Psicoquarentena, somos 10 psicólogos experientes, já estamos aqui há bastante tempo, nas redes sociais Psicoquarentena, Psi de Psicologia, Quarentena de Quarentena, e no fim, em vez de ser Tena, é TEN, em inglês T-E-N. O nosso e-mail também é psicoquarentena@gmail.com e cá estamos no Facebook e no Instagram. E alguma coisa também no ISPA, que é a universidade que nos acolhe e que também pode ligar para lá.
Ivone Patrão, responsável por este projeto Psicoquarentena, muito obrigado pela vinda à RDP Internacional. Foi um prazer. Muito obrigado. Boa tarde.
Eu é que agradeço muito, Miguel, pelo convite.